Amados, Deus tem nos abençoado ricamente nesses últimos 4 domingos, eu diria, há um mês. E a minha oração e o meu desejo é que você esteja também junto conosco, percebendo o que o Espírito de Deus está fazendo conosco. E tem sido algo muito especial. Mas caso você esteja chegando ou não estava acompanhando ou por algum motivo não pôde estar conosco, eu quero te dar uma orientação. Ouça todas as mensagens a partir do dia 22 de maio. Todos os domingos daí para frente, que este aqui é o quinto, né? E esse você já está aqui e está ouvindo. Mas nós temos 4 mensagens muito importantes para nós compreendermos o que Deus quer fazer conosco, o que Deus está fazendo conosco. Então, nós temos, Deus tem falado muito conosco sobre o corpo, sobre a diferença de congregação e igreja, como corpo sendo resultado das ações do Espírito Santo entre nós. E algo extremamente enfatizado foi que a congregação, ela recebe todos, todos indistintamente. Mas quem coloca no corpo é o Espírito Santo de Deus, como membro desse corpo. É uma capacidade que nós não temos. É um agir pela palavra, pelo entendimento da palavra, pela ação do Espírito Santo, as pessoas são colocadas nesse corpo. E uma das coisas que também foi falar, que nós falamos aqui, através, eu falo nós como igreja, né, através dos pastores, é que, como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós recebemos dons. E esses dons só têm sentido, significado, se eles forem manifestos dentro do caminho do amor. E isso você vai encontrar lá em 1 Coríntios 13, quando diz que todos esses dons, se não tiver nesse caminho do amor, se não tiver amor, vai ser só barulho. Não vai operar aquilo para que ele se destina. E esses dias todos, nós fortalecemos aquilo que nós cremos como igreja, que somos chamados a incluirmos e acolhermos todos na congregação, a amarmos todos e deixarmos a transformação, a conversão, tudo que precisa ser feito na vida dessas pessoas e de cada um, seja uma ação do Espírito Santo, a nossa, tendo Cristo como cabeça, é agirmos e vivermos como Cristo, como a cabeça age e quer nos dirigir. E à medida que isso foi sendo colocado e tem sido colocado para nós, por isso que eu gostaria de que você comungasse do mesmo Espírito que não só nós, pastores, mas várias pessoas que estão percebendo esse agir de Deus, têm sentido o que Deus está nos conduzindo, o que Deus está fazendo. E à medida que eu fui ouvindo essas palavras, e muitas vezes eu ouvi, eu comecei a sentir de Deus para falar de algo que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que é inclusão, que é acolher a todos. E quando a gente fala aqui inclusão e acolher a todos, geralmente nós acabamos falando daquelas pessoas discriminadas moralmente, né, ou sexualmente. Mas tem um grupo que é muito particular para nós e especialmente precisa ser para a igreja, eu digo para nós, pela própria vivência, que é a respeito do desafio da igreja acolher as pessoas com deficiência. E eu gostaria de convidar você a abrir em Lucas 14, 16 a 22. Esse texto de Lucas 14 é um texto que Jesus entra na casa de um fariseu e ele começa a dar algumas orientações ali a respeito de honra. E é o texto clássico onde nós vamos encontrar Jesus a observar como as pessoas chegavam e sentavam nos lugares especiais. Ele orienta ali aqueles fariseus a respeito de que aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. E ele continua orientando como proceder ao fazer um banquete. E antes desse texto que eu te dei, lá no versículo 13, ele fala assim, 14, 13. Mas quando der um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Se a gente juntar essa categoria, nós poderíamos dizer que Jesus está orientando aqui a convidar os pobres e deficientes. E aí, ele diz algo muito especial, é que isso traria um ensino e uma alegria ao coração daqueles que fizessem assim, ao convidar esse grupo a um banquete, porque ele diz algo muito interessante, porque essas pessoas não têm como retribuir a vocês. Estão ficando unicamente como um gesto de inclusão, de acolhimento e de amor. Nenhum tipo de recompensa essas pessoas poderiam dar a quem lhe proporcionasse um banquete. E aí, a partir do verso 16, ele diz assim, sobre um certo homem que estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois, tudo já está pronto. E aí ele começa a relatar que, um por um, apresentou desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga novamente quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. E aqui tem muita coisa para se falar, mas nós vamos falar, quando diz ainda há lugar, essa mesa tem lugar para todos. Não falta lugar nessa mesa. E aí, queridos, eu gostaria de que a gente pensasse um pouco como igreja sobre isso. Quando tem falado tanto de ser corpo, de incluir, de acolher, de ser membro de um corpo que o cabeça Cristo acolhe a todos, como tem sido o nosso mover, né? E a gente poder ter, assim, ser sacudido pelo Espírito de Deus a termos atenção em relação a esses pobres e deficientes. E aqui a gente inclui tudo: deficiência mental, intelectual, sensorial, tudo isso a gente inclui como deficiência. Mas para nós entendermos isso, eu trouxe algumas coisas, eu tinha tanta coisa, mas eu espero ainda ter outras oportunidades para nós falarmos sobre isso, que eu creio que será necessário. E para a gente compreender isso como igreja, eu gostaria de trazer algumas compreensões e talvez também a gente poderia falar que precisamos quebrar alguns paradigmas. Mas nós não vamos falar de todas essas coisas. Mas hoje eu trouxe para você alguns pontos. E o primeiro é, precisamos compreender algo, querido, que parece que sempre está muito distante de nós. É que todos nós somos vulneráveis. Todos nós somos vulneráveis. E a gente pode pensar como exemplo, Gênesis 32, de 30 a 32, nós vamos encontrar aquele momento em que Jacó resolveu tomar a posse de lutar para ter a bênção dele, que foi ali em Peniel. E é onde ele luta com aquele anjo e ele tem o nome dele trocado, ele recebe a bênção que ele queria. Mas ali naquele texto diz que naquele momento Jacó teve um nervo do quadril tocado. E ele sai dali como? Mancando. Queridos, esse é só um exemplo que todos nós somos vulneráveis e podemos nos tornar deficientes de uma hora para outra. De uma hora para outra. E eu trouxe aqui alguns dados só para a gente refletir. A população do Brasil, nesses últimos 10 anos, passou para 214 milhões de pessoas, de habitantes no Brasil. Isso significa que nós tivemos um aumento de tudo que se possa imaginar, de frota automotiva, com aumento de acidentes e aumento de deficientes. Nós tivemos um aumento enorme do número, da quantidade de pessoas obesas no Brasil, isso trazendo um aumento enorme de comorbidades, que significa mais AVC, mais pessoas amputadas, mais pessoas deficientes. Nós tivemos um surto de Zika vírus e de 5 anos para cá, nós temos uma, pouco mais do que isso, uma geração de crianças sequeladas, graves, com microcefalia. Nós tivemos por 2 anos, estamos tendo uma Covid que deixa sequelas, que deixou sequelas em muitas pessoas. AVC, deficiência visual, deficiências motoras e tantas outras coisas. Eu não sei se você sabe quantos deficientes visuais tem no Brasil, mas eu trouxe o dado para a gente. 6,5 milhões desses, 582 mil são completamente cegas. 582 mil pessoas. De deficientes auditivos, são 10 milhões de pessoas. Completamente sem ouvir nada, 2,7 milhões. E aí você pode perguntar, o que a pastora quer com isso? Eu quero fazer uma pergunta para nós, não é só para você, é para nós. Olha aí para o lado, vê se tem algum desses sentado aqui. Onde estão essas pessoas? Sabe por que elas não estão aqui? Porque nós não estamos prontas para incluí-las. E elas se sentem deficientes. Extremamente deficientes para estarem nesse ambiente. E nós nos sentimos extremamente deficientes para recebê-las. Porque talvez as rampas que tenha na igreja para cadeira de roda não faça menor sentido para você. Talvez você até praguejou porque quase escorrega. Mas ela faz muito sentido para algumas pessoas. E se nós somos vulneráveis, um dia ela pode fazer sentido para nós. E é essa vulnerabilidade que nós precisamos entender. Você está vendo algum intérprete de línguas aqui? Não, nós estamos atrasados. Como é que a gente está falando de inclusão e a gente não tem? Pode ter alguém com deficiência auditiva entre nós? Não. E a gente já vai compreender daqui para frente, daqui a pouco, o que significa ter essas pessoas entre nós. Como é que a gente pode chamar isso? Se a gente não tem a condição de acolhê-las. Pode ser que você nem se importe com as muitas famílias, mães ou pais que não estão aqui porque tem um filho deficiente. Porque você não tem, mas você pode ter. Ou pode ter um neto. E muitos aqui sabem o que eu estou falando. Muita gente aqui está passando ou já passou aqui, ó, na pele. E isso tudo, querido, é muito sério, né? Porque como é que essas pessoas, como é que eles podem estar entre nós se os nossos olhares, se nós não estamos preparados para que elas estejam conosco? Tem uma outra coisa que eu gostaria de pensarmos juntos como igreja, é que nós somos chamados, como igreja, a devolvermos a dignidade para as pessoas com deficiência. E para mim, um dos textos maravilhosos para a gente pensar sobre isso, e talvez para você também, é 2 Samuel 9, do capítulo 1 a 10. É aquele momento em que Davi, ele diz o seguinte, ele chama lá os servos e pergunta se há alguém da casa de Saul ou Jonatan para que ele pudesse usar de bondade. E aí um servo dele diz que existia um servo de Jonatan chamado Ziba que poderia dar essa informação. E eles chamam, Davi chama esse homem e ele faz a seguinte pergunta para ele. Você tem na casa de Davi algum servo, algum filho dele, de Saul, de Jonatan, para que eu use de bondade? E ele diz, sim, há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Só um parênteses aqui, ele não nasceu aleijado de ambos os pés. Ele é vulnerável, ele estava vulnerável assim como eu e você. Foi uma queda, ele ficou aleijado de ambos os pés. Ele não nasceu aleijado. E aí ele diz que ele está na casa de Maquir, filho de Amel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Alguém se lembra qual foi a resposta de Mefibosete? Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Isso é muito triste, queridos. O que a deficiência faz com o ser humano? Eu não mereço isso, em outras palavras. Eu não passo de um cão morto. Eu não tenho nenhum valor. Afinal, eu passei minha vida inteira como um aleijado em Lodebar. Que a Bíblia diz, né, que a gente estudando, vê que significa lugar árido, que não tem pasto, que não tem valor aquele lugar. E ali ele estava, no esquecimento, no abandono. E aí Davi diz para aquele servo que iria restituir a terra e que ele iria plantar e que eles teriam tudo aquilo, eles usariam, porque aquele servo que ficou cuidando desse homem tinha só 15 filhos. Você sabe que o povo gostava de ter filhos. E aquela terra fica para eles, mas ele diz assim: mas Mefibosete vai sentar à minha mesa todos os dias. E esse texto representa essa devolução da dignidade. Já era bastante dignidade se ele tivesse só dito: agora vou devolver as terras, vocês vão plantar, vão ter abundância, não vai faltar nada, não vai ser mais um lugar árido de abandono. Mas ele disse: não, eu quero fazer mais. Ele vai sentar à mesa comigo. E a minha pergunta é: quantos deficientes sentam à sua mesa? Quantos deficientes importam para você? E aqui eu não estou falando necessariamente, não seria nem a sua mesa, na nossa mesa, nessa mesa aqui da graça, onde todos estávamos no pecado, onde todos estávamos deficientes, incapazes completamente de fazermos alguma coisa por nós, e fomos colocados nessa mesa da graça, do amor, do acolhimento. Mas nós estamos deixando para trás muitos. Muitos. Eu nem fiz aqui, mas eu não vou fazer. Eu tinha em algum lugar e eu nem me lembrei de trazer. Qual é o percentual de deficientes no Brasil, para a gente fazer aqui uma média de quantos somos e qual é o percentual de quantos deveriam estar conosco? Mas só sei que o número é muito pequeno. E aí, queridos, nós precisamos entender que as pessoas com deficiência, além do que a própria deficiência faz com elas, a própria deficiência, só para você contar aqui uma experiência pessoal. Nosso filho, para quem não sabe, quem está nos ouvindo, quem está aqui, que está chegando, ele nasceu com microcefalia. Ele tinha uma deficiência neurológica, um déficit cognitivo sério, porque é na área cognitiva onde foi a microcefalia. E até 11 anos atrás, ele tem 35. Ele era um deficiente neurológico, com déficit intelectual sério. Mas com o passar de 11 anos para cá, ele foi se associando a isso, ansiedade, angústias, e a situação ficou muito mais difícil. E sabe, o pior de tudo isso é que isso é uma evolução que acontece muito frequente na vida dos deficientes mentais, intelectuais, mas muito disso é aumentado pela pouca importância que eles têm aonde eles chegam. Isso eu digo para vocês porque quando nós chegamos e os irmãos que são mais próximos e familiares que estão aqui, quando ele chega em algum lugar que ele pode sentar à mesa e que podem falar e que falam com ele e que brincam com ele, ele não fica com as mãos geladas e querendo ir embora. Mas se ele chega num lugar em que as pessoas falam o tempo todo e não dão nenhum oi para ele, ele começa a perceber isso e começa a convidar para ir embora. E aí são muitos que, por não querer se sentir como um cão morto, como Mefibosete, preferem ficar online. Ou preferem ficar escondidos. E nós precisamos entender que, além dessas dificuldades, a gente precisa entender que esses milhares que estão do lado de fora e que nós não temos o olhar para eles, eles ainda passam pela angústia de ter todo dia que arrombar portas para ter os direitos deles. E, infelizmente, muitas vezes, a própria igreja também, que é um lugar de amor, de acolhimento, está com as portas fechadas para eles. Sabe, querido, isso desde que a gente começou a falar em membro, em corpo, a gente quando fala em membro deficiente, a gente está falando, parece que sempre a gente vai para a ideia daquele membro que faz menos, daquele membro que não tem os mesmos dons, mesmo talento, a mesma capacidade do outro. Mas tem membro deficiente mesmo, que vai fazer com que os nossos membros que estão normais façam um esforço maior para carregá-los, para ajudá-los. Nós, nesses últimos anos, 2 anos, eu diria, um pouco mais, aumentou muito o número de crianças que estão conosco com transtorno do espectro autista. E as mães que estão aqui ou que estão me ouvindo, sabem o que elas já passaram. Porque nós queremos vir para a igreja e queremos assim, um ambiente perfeito. Todo mundo sentado, todo mundo ouvindo, um louvor maravilhoso, uma programação perfeita. E uma criança autista andando, subindo, pulando, gritando, não tem limite, mal educado. A mãe não faz alguma coisa, por que que essa mãe não sai? Por que que essa mãe não vê que essa criança está incomodando? Nós estamos fazendo o que com esses pensamentos? Fechando mais uma porta. Porque não é só a deficiência, ela não atinge só aquela pessoa deficiente, ela atinge toda a família. Muitas vezes as pessoas dizem assim, pastora, nós oramos pela sua família todo dia. Glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza que você nunca orou por uma série de coisas que nós passamos. Porque só quem vive sabe. Só quem vive sabe. E como igreja, nós precisamos ser como Jesus também. Com esse entendimento de que nós precisamos ir onde ninguém quer ir. Nós precisamos estar naquele lugar onde existe a deficiência e existe os enfermos. E aqui eu quero te lembrar de um texto de João 5, capítulo 5. Sabe qual é esse texto? É aquele que diz que os judeus estavam indo para uma festa em Jerusalém. Só que no meio do caminho tinha uma coisa chamada tanque de Betesda. Tanque de Betesda. E o texto relata que Jesus fez uma parada. Jesus entrou naquele lugar. E aquele lugar, se diz que os religiosos, na maioria das vezes, não entravam naquele lugar. Sabe por quê? Porque tem outra coisa que eu não vou falar hoje, outro paradigma, é que deficiência é maldição e é pecado. Ou alguma coisa que os pais fizeram para merecer aquilo. A gente não vai nem ver esses textos hoje, porque tem muita coisa. Mas os religiosos não gostavam de fazer aquela parada, ou não faziam. E a Bíblia diz que Jesus para. E começa a relatar um diálogo de Jesus com um homem há 38 anos ali. E ele diz uma coisa muito interessante àquele homem, que ele estava ali há 38 anos e precisava para ele ser curado que na hora que as águas mexessem, alguém colocasse ele ali dentro. Querido, isso aqui é muito sério. Sabe por quê? No lugar que todos precisam da mesma coisa, quem pode ajudar? Quem ajuda? Ninguém. Porque todos são necessitados, todos são deficientes. Ele não tinha naquele lugar outras pessoas que pudessem ajudá-lo. E Jesus cura aquele homem, faz um milagre. E ali a gente vê 2 milagres muito grandes. Um é do homem ser curado, E essa parte aí nós amamos. Nós amamos, porque nós gostamos do milagre que a gente vê. É coxo ficar bom, é cego ver, é o câncer ser curado, mas nós não valorizamos nenhum milagre que Deus fez conosco. Nem esse milagre, que é esse milagre da restauração. E foi o que Deus fez com aquele homem, restaurou a dignidade daquele homem. Imagina um homem que não fazia outra coisa, que não tinha outra expectativa, que não podia ter outra expectativa, a não ser esperar o mover daquelas águas. É dado de volta a ele uma outra capacidade, um outro sonho, uma capacidade de sair dali, se relacionar com as pessoas. Sabe, queridos, essa restauração da dignidade, daquilo que Deus faz conosco, do que Jesus faz conosco, é que nós precisamos fazer na vida dessas pessoas. E nós temos muita dificuldade com todos, né? Às vezes, quando você encontra um irmão, que é aquele irmão que quase não fala, né? Que está sempre isolado, nós gostamos dos que são fáceis, de um linguajar fácil, né? De um sorriso largo, alegre. Nós não estamos acolhendo com pequenas deficiências. Com pequenas deficiências. E aí nós precisamos entender que esse acolher que nós temos falado aqui na igreja inclui essas pessoas com deficiência. Precisamos mudar o nosso olhar. Precisamos permitir que Deus mude essa nossa trajetória de vida. Nossa trajetória de vida é uma trajetória muito, às vezes, muito... Não sei nem que palavra aqui, vieram umas três na minha cabeça. Sabe, mas vou ficar com a mais simples, muito egoísta, muito mesquinha. A minha trajetória é para mim, por mim somente. Para as minhas, exclusivamente, para as minhas necessidades. Eu não venho para o culto de quinta, fortalecimento de fé, para eu orar pelos necessitados, pelos que estão passando por lutas. Meus irmãos, são tantas lutas. É muito engraçado, sabe, quando a gente ouve vocês dizer assim, ah, eu tenho tanta pena do pastor, o pastor deve ter uma vida tão difícil, tão cansativo. Não é fácil. Mas graças a Deus que não é por nós. Né? E é Deus que nos capacita a isso. Mas eu queria ver, sabe, essa igreja mudando de trajetória e vendo você aqui dizendo, eu não estou aqui por mim hoje. Eu estou aqui porque eu estou clamando por um irmão que está quase perdendo a casa. Eu estou clamando pelos milhões nesse Brasil, 33 milhões que não têm o que comer. Mas nossa trajetória é na direção da nossa necessidade, da nossa deficiência, do que nos falta. E para a gente ir completando, para você entender a seriedade disso, eu gostaria de pensar com você, talvez algo que você não saiba, que essas pessoas com deficiência, elas vêm lutando muito tempo, sabe? É muito engraçado a gente ouvir dizer assim, meu Deus, o que está acontecendo com o mudo? Aumentou tanto o número de deficientes, de pessoas com problemas. O mundo está completamente fora de órbita. A gente pode ter aumentado muito o número de algumas enfermidades, sem dúvida nenhuma. Mas sabe o que é o motivo principal? É que essas pessoas, por anos, por séculos, elas viveram completamente excluídas, escondidas. Eu me lembro que na rua que eu morava, Eu já fui conhecer, e essa família sempre morou ali, morava ali quando eu morei, foi lá no centro. Um dia, uma janela se abriu e eu passando e vi um menino com hidrocefalia, praticamente um rapaz. Eu cheguei em casa correndo, eu era criança, e fui perguntar para a mamãe o que era aquilo, que eu não tinha nem noção. Mas mais que rapidamente, veio uma mão por trás e empurrou a janela para aquele menino não botar o cabeção dele de fora. Então, o primeiro período com as pessoas deficientes, elas eram completamente marginalizadas, separadas do restante da sociedade. Esse período foi chamado período da exclusão completa, completa, completa. Depois veio um período que a gente chama de período de segregação. Aí foi quando começou a acontecer que precisavam construir espaços para colocarem essas pessoas. E principalmente as que tinham deficiências mentais, os loucos. E aí fizeram os hospícios, aqueles verdadeiros lugares, fortalezas com muros altos demais, impossíveis de qualquer pessoa fugir dali. E se fosse uma pessoa que tivesse condições, ela tinha direito a ficar num desses lugares com muito mais condições. Se não, ficavam parecendo animais esperando ali o dia de morrer, separados da sociedade. Agora você imagina, se hoje, nós que temos os deficientes conosco, nós temos dificuldade ainda de saber como lidar, você imagina quando não existia um aparato, um atendimento, condições para essas pessoas completamente entregue às suas deficiências, às suas loucuras mentais. E aí, depois desse período de segregação, parece que a coisa começava a melhorar. E aqui a gente vai pensar, é importante eu dizer isso para a gente responder o que, que a gente está fazendo hoje. Foi o período que a gente chamou da integração, ou modelo médico da deficiência. Sabe quando isso aconteceu? Por volta de 1950. Aí, qual foi o propósito dessas instituições, desse período de integração? Mais ou menos assim, nós precisamos consertar o defeito dessas pessoas para que elas incomodem o mínimo possível a sociedade e que não sejam tão caras para o Estado. Mais ou menos isso. Como se todas fossem possíveis, todas as deficiências fossem possíveis consertos. E aí, queridos, é quando surge lá, por volta de 1954, começa a aparecer a APAE, Pestalozzi, a ACD. São dessa época aí. E aí a gente teve alguns avanços, muitas profissões que não existiam, muitas foram surgindo como terapia ocupacional, fisioterapia e tantas outras coisas. Eu me formei, eu sou médica, eu me formei em 1980. Passei muito tempo no hospital, trabalhei a vida inteira toda no hospital materno-infantil. Eu me lembro como se fosse hoje as dificuldades que nós médicos tivemos para enxertarmos no corpo e aceitarmos esses profissionais novos que chegavam. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, cuidando do mesmo paciente que era só meu. Então, esse período foi esse, aconteceu isso, mas aí bateu, esticou o máximo, todos os profissionais e chegaram a uma conclusão, tem defeito que não resolve, não tem peça de reposição para todos os defeitos, nós vamos ter que aprender a conviver com eles. Aí surge, pela primeira vez, Lá em 1994, se você não sabia, esse dado é importante, numa conferência mundial de educação especial em Salamanca, na Espanha, alguém que diz, eles chegaram lá ao consenso. Nós temos que incluir, que dar condições de educação a todos. Incluir todos. Meu filho faz parte desse momento em que isso bombou e que encheu o coração de esperança da gente de que ia acontecer. Agora, eu não preciso nem te dizer, nós estamos em 2022, a maioria das escolas ainda não inclui e nem sabe o que significa inclusão, imagina quando apenas se falou disso. Se nós, como igreja, não sabemos ainda o que é inclusão em 2022, o que isso ainda deixa a desejar? E aí, queridos, nós precisamos entender algo. Que naquele primeiro, no período anterior da integração, é como se o deficiente precisava se adequar à sociedade. A inclusão, ela diz outra coisa. É a sociedade que precisa se adequar a eles. E aqui é o nosso desafio. Por quê? Porque nós estamos, como igreja, no período da integração, fazendo de conta que estamos no período da inclusão. O que significa eu dizer isso? É porque só eu ter um cego que vem aqui, um mudo, uma criança com transtorno do espectro autista, qualquer que seja a pessoa, mas se eu não estiver pronta, não estiver preparada para acolher e fazer ele se sentir parte, pertencente deste corpo, desta congregação, desta igreja, eu só estou integrando. Ele entrou, mas ele saiu e não, provavelmente ele não volta. Se alguém deficiente auditivo vier aqui, você acha que ele volta? Ou você acha que ele vem? Não, porque eles já estão tão espertos que ele vai querer saber se tem linguagem dos sinais. E aí eu pergunto, né? O que é que nós vamos fazer como igreja? Onde estão os membros para serem capacitados, disponíveis, dispostos a acolher? De forma prática, fazer alguma coisa. Porque todos somos chamados a ter uma mudança de mente. Quando olhar uma criança com transtorno do espectro autista pulando, gritando, você faz a seguinte pergunta ao invés de se acomodar: o que está incomodando? É o excesso de som? A maioria das igrejas não está pronta para a maioria das crianças que tem uma sensibilidade muito grande ao som. Eu vou, né, entender que aquela mãe que ela vai sair para aquele menino se autorregular, para ele melhorar, para poder ele voltar. Quantos de vocês já viram ou já tem noção do que nós tivemos que o que se faz para Felipe ficar ali aqui calminho? Tem dia que ele está calminho. Tem dia que o culto todo eu falo alguma coisa no ouvido dele. E tem dia que nós temos que levar de volta para casa. Aí nós deixamos vocês em paz. Então, queridos, a igreja precisa, nós precisamos nos prepararmos, respondermos a esses a esses desafios. Nós precisamos deixarmos de fazer de conta de tudo que Deus tem nos desafiado, de sermos igreja e, de fato, amarmos, incluirmos. Saber que esse mesmo Cristo que morreu por mim, que morreu por você, morreu por todos, morreu pelo deficiente, pelo não deficiente, e eles precisam desse acolhimento. Sabe, queridos, nós, muitas famílias estão extremamente feridas em relação à igreja e o próprio Deus. Porque muitos, quando chegam aqui, é como se aqui fosse a porta que ele não admite que se feche, ou o lugar que ele não sinta esse acolhimento, desse amor, dessa graça bendita. E, às vezes, eles voltam como família e sem esperança. Mas o meu desejo é que nós possamos compreender que uma igreja de membros do corpo de Cristo, e aqui eu não estou falando só de congregação, porque congregação não tem compromisso. Congregação são as pessoas que vêm, que saem, que gostam, que não gostam, que criticam, que não criticam, mas a gente espera que os membros do corpo de Cristo sejam essas pessoas, é aquilo que Deus tem falado através dessas últimas mensagens, que tenham essa compreensão de que esse lugar de amor, de acolhimento, de perdão, de aceitação, que todos estão prontos a colocar os seus dons, os seus talentos à disposição do Espírito de Deus nesse caminho de amor. É sermos como Cristo, que acolhe e que enche de esperança as pessoas que estão completamente sem esperança. Oh, Deus amado, muito obrigada, Senhor, pelo que o Teu Espírito tem falado conosco, pelos desafios que o Senhor tem trazido a nós, Senhor Deus. E eu quero te pedir nessa hora que tu tenha misericórdia de nós como igreja. Senhor, que a porta deste lugar, desta igreja, Senhor, seja completamente escancarada para todos que sofrem, para todos excluídos, para todos os deficientes. E que cada membro dessa igreja, Senhor Deus, saiba que é vulnerável, Senhor, que também tem dores, que também tem deficiências, que também um dia pode precisar de que alguém lhe carregue, que alguém lhe sustente, que leve pelas mãos, que alguém lhe coloque no tanque para que viva um milagre. Oh, Deus amado, faz isso conosco, Pai. Que nós, como igreja, como corpo de Cristo, sejamos cada dia mais, Senhor, parecidos com aquilo que está em Ti, Jesus, com aquilo que Tu queres, com aquilo que tu deseja que façamos, por aquilo que Tu te moves, por aquilo que Tu te importas. Senhor, não nos deixa nos continuarmos insensíveis, Pai, aos milhares de famílias, de pais que sofrem tantas necessidades, Pai. Necessidade de tratamento, necessidade de escola, necessidade de um abraço, necessidade de uma ajuda, Senhor Deus. De tantos, Pai, que nós temos passado de largo. Que nós possamos, Senhor Deus, nos tornarmos capazes de mudarmos a trajetória, a expectativa de vida, Senhor Deus, que temos para nós e para nossa casa, que só inclui bênção, bênção, crescimento, crescimento. Mas que nós possamos acolher em nossas mesas, que nós possamos sair do caminho, da trajetória que estávamos fazendo, e irmos na direção do outro, Pai, do próximo, que está caído, que está enfermo, que é deficiente, que não tem conserto, que não é portador de uma deficiência, porque ele não pode se livrar dela. Nós somos portadores daquilo que nós podemos deixar, mas eles não podem. Que o teu amor, Senhor, invada os nossos corações. Que o teu Espírito, Senhor Deus, remova de nós todo egoísmo, toda insensibilidade. Dá-nos, Senhor Deus, do teu amor. Enche-nos da esperança de sabermos que igreja é o lugar de acolhimento, mas igreja é o lugar, é aquilo que o mundo espera. O mundo que está gemendo por tantas necessidades. É o que o mundo espera de manifestação de amor e de esperança. Para que se possa olhar nos olhos de uma mãe, de alguém que está pelas ruas e dizer: tem esperança para você. Porque eu conheço essa esperança, porque o espírito dessa esperança habita em mim. Pai, que seja assim, que o Senhor nos transforme a cada dia, em gente cada dia mais parecida contigo, Jesus. Em nome de quem oramos.